DW Noticiário.
Segunda-feira, dia 16 de junho de 2014, DW no ar. Saúda-vos António Cascais, as notícias. No Iraque, a situação continua tensa depois da contraofensiva do exército oficial contra os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e Levante. Em Washington, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, apelou domingo à Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar no sentido de apoiarem o Iraque na sua luta contra o terrorismo. Em cada um dos contactos telefónicos com os líderes árabes, John Kerry sublinhou a necessidade de apoiar o Iraque e a Síria a enfrentar os terroristas, que são também uma ameaça aos países da região. A Alemanha receberá hoje a visita do ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi. O ministro chega esta manhã a Frankfurt, onde visitará uma empresa farmacêutica. Em Wiesbaden está marcado um encontro com representantes do governo do estado do Hessen. Amanhã, terça-feira, está previsto, entre outros, um encontro em Berlim com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier. Na quarta-feira, Baloi avistar-se-á com o ministro federal para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, Gerd Müller. A Ucrânia continua empenhada no embate, ou seja, combate aos separatistas pró-russos no leste do país, com o recém-eleito presidente Petro Poroshenko a voltar a prometer uma resposta adequada aos rebeldes depois do abate de um avião militar que causou dezenas de mortos. Entretanto, outra ameaça paira sobre a Ucrânia e a Europa Ocidental, o corte do gás russo depois da interrupção das negociações com a empresa russa Gazprom, que anunciou que irá cortar o fornecimento de gás se a Ucrânia não pagar a dívida de 1,45 mil milhões de euros até esta manhã. A Ucrânia recebe metade dos seus abastecimentos de gás da Rússia e transporta 15% do gás consumido na Europa. Na Colômbia, o presidente cessante Juan Manuel Santos foi reeleito na segunda volta eleitoral com 50,90% dos votos, segundo números oficiais provisórios, quando estavam contados a quase totalidade dos boletins de voto. De acordo com a mesma contagem, quando faltava apurar menos de 1% dos votos, Óscar Iván Zuluaga, candidato conservador, obteve 45,04% dos votos. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff revelou domingo que, num encontro com a chanceler alemã Angela Merkel, reafirmou o desejo do Brasil alcançar o mais rápido possível um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Note-se que Angela Merkel está no Brasil a assistir e assistirá ao primeiro jogo da seleção alemã de futebol. Também o chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos chegou na manhã deste domingo a Brasília, no quadro da visita oficial, acompanhado da esposa e de vários ministros. O presidente angolano está no Brasil a convite da sua homóloga Dilma Rousseff. Fonte angolana referiu que o Brasil e Angola têm relações de cooperação dinâmicas e diversificadas no quadro do Acordo de Parceria Estratégica assinado em 2010. No Rio de Janeiro, o primeiro jogo do Campeonato do Mundo de Futebol realizado naquela cidade registrou domingo um confronto num bairro próximo do estádio do Maracanã, onde cerca de 100 manifestantes lançaram pedras e engenhos incendiários contra a polícia. O protesto, que tentava chegar ao estádio, foi impedido pela barreira da polícia a cavalo, que fechou a passagem e lançou bombas de fumo e gás-pimenta para dispersar os manifestantes. Os confrontos não foram vistos a partir do estádio, mas o cheiro do gás-pimenta chegou a ser sentido nos arredores por algumas pessoas que ainda tentavam adquirir bilhetes para a partida. Ainda no desporto, eis os resultados de domingo e da madrugada desta segunda-feira. A Suíça vence o Equador 2-1, a França vence as Honduras 3-0 e a Argentina supera a Bósnia 2-1. Hoje têm lugar dois jogos, Irão, Nigéria e o muito aguardado Alemanha-Portugal. Um tema que será aprofundado no nosso magazine desportivo. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Tropas governamentais iraquianas contra-atacam jihadistas sunitas no Iraque. Comissão Oeste-Africana sobre as Drogas lança relatório polémico e Alemanha e Portugal estão preparados para o embate de hoje no Mundial de Futebol. São estes os títulos deste Jornal da Manhã. A situação no Iraque continua caótica. Depois dos jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e no Levante, EIIL, radicais sunitas iraquianos e sírios, terem avançado com grande violência sobre o país, encontrando-se já perto da capital iraquiana de Bagdá. As forças de segurança iraquianas foram surpreendidas pela ofensiva, mas no fim de semana tentaram travar os ataques dos jihadistas sunitas, tendo matado 279 terroristas nas últimas 24 horas numa contraofensiva, anunciou no domingo um responsável da segurança. O anúncio foi feito pelo porta-voz, encarregado pela segurança do primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki, general Qassem Atta, numa conferência de imprensa transmitida pela televisão iraquiana. As nossas forças de segurança, disse o porta-voz militar, conseguiram recuperar o domínio da situação. Nos últimos dias, efetuámos vários ataques contra os terroristas em diversos pontos do país. Conseguimos vitórias notáveis. Isso foi possível também com o apoio de muitos voluntários. Conseguimos libertar várias regiões que estavam sob o controlo do EIIL. Foi um êxito conseguido graças à cooperação entre as forças regulares do nosso exército e combatentes de grupos xiitas que se juntaram a nós. No fim de semana, vários correspondentes tinham dado como iminente o perigo dos jihadistas avançarem sobre Bagdad, mas esse perigo, segundo o porta-voz militar iraquiano, não existe. Bagdá está segura, isso é garantido. O exército coordena-se estreitamente com os ministérios do interior e da defesa. Não há razão para preocupações. Na capital iraquiana está tudo sob controlo. Os Estados Unidos condenaram no domingo os massacres terríveis dos rebeldes que afirmam ter morto 1.700 soldados xiitas da Força Aérea em Tikrit, norte do Iraque, apelando ao país para que se una contra a ameaça. A reivindicação dos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante é horrível e traduz a sede de sangue destes terroristas, criticou num comunicado uma porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Cerca de 40 mil pessoas fugiram de Tikrit e de Samarra depois de estas regiões terem sido atacadas, segundo a Organização Internacional para a Migração. Números que se somam ao 500 mil de pessoas que a mesma organização estima que tenham abandonado Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, depois de ter sido tomada pelos jihadistas na terça-feira passada. António Cascais, DW. Estão na companhia da DW, é o Jornal da Manhã de 16 de junho de 2014, dia em que se realiza o tão aguardado jogo de futebol no Mundial do Brasil entre a Alemanha e Portugal. E queremos desafiar os nossos ouvintes a comentarem a importância deste jogo Alemanha-Portugal. A pergunta é a seguinte: tendo em conta que na seleção portuguesa jogam vários jogadores com raízes noutros países lusófonos, como Cabo Verde, Angola ou Brasil, uma boa exibição de Portugal significaria um êxito para todo o mundo lusófono? Envie-nos as suas respostas para os nossos contactos habituais.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os países da região ocidental de África devem descriminalizar o consumo da droga e concentrar a sua ação nos traficantes, aconselhou um relatório apresentado na semana passada em Dakar, capital senegalesa, pela Comissão West-Africana sobre as Drogas, WADC, que reconhece, contudo, se tratar de uma questão difícil. António Rocha, com mais informação.
O consumo e a posse de drogas para uso pessoal não deveria constituir um crime, porque a experiência mostra que a criminalização desse tipo de comportamento só agrava os problemas sanitários e sociais e pesa grandemente no sistema penal de países que veem as suas prisões abarrotadas de pessoas, indica o documento divulgado pela Comissão West-Africana sobre as Drogas, WADC. Bijan Farnoudi, porta-voz da Fundação Kofi Annan, precursora deste relatório, disse aos microfones da DW África que a guerra contra a droga até agora não funcionou e acrescentou:
A Comissão defende uma outra abordagem do problema e que tenha em conta a ameaça para a saúde pública que representa a droga na África Ocidental, mas também noutras regiões do globo. Hoje temos uma situação em que os grandes traficantes estão livres de qualquer processo jurídico, porque são muito fortes e têm bons contactos enquanto existem os pequenos consumidores que se encontram nas prisões a cumprirem penas de 10 anos. No fim da sua pena, o ex-preso passa a ser um verdadeiro consumidor e sem nenhuma perspectiva de futuro, porque em vez de ter frequentado a escola, ele passou 10 anos na cadeia.
Bijan Farnoudi sublinha que o relatório da Comissão West-Africana sobre as Drogas afirma, na sua conclusão, quando afirma:
Dizemos que é preciso perseguir os verdadeiros traficantes e prendê-los em vez de serem colocados os jovens consumidores atrás das grades. Esses jovens precisam de ajuda e não de prisão. Com esta abordagem, pode-se conseguir ajudar aqueles que realmente necessitam de ajuda, os consumidores, e não puni-los.
A comissão criada pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e presidida pelo antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, compreende ainda ex-dirigentes africanos como Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, ou o ex-secretário da Organização de Unidade Africana, Adam Kodjo. Para várias observadoras, com a criminalização da droga, não são os traficantes que são presos, mas, na maioria dos casos, os consumidores ocasionais. Daí que muitos apoiem a ideia da descriminalização, embora admitam que se trata de uma tarefa difícil, porque muitas pessoas poderão ter a tendência de ver a despenalização como um encorajamento ao consumo da droga, mesmo que não seja essa a ideia da WADC. Para o porta-voz de Kofi Annan:
Não é colocar a droga à disposição de todos, disponibilizá-la a um certo grau. Hoje, há alguns países onde algumas quantidades de droga foram disponibilizadas, teve-se consequências muito positivas sobre o nível de crimes, que é bem inferior em países onde isso não existe.
Nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, por exemplo, os governos têm defendido que o uso da droga não é uma questão da justiça penal, mas um problema de saúde pública. Pelo facto, a comissão criada por Kofi Annan tem apelado, nos últimos tempos, a um maior envolvimento da sociedade civil na luta contra a droga na África Ocidental. Segundo várias fontes, que citam números veiculados no ano transado pelo Conselho de Segurança da ONU, o valor anual da cocaína que transita pela África Ocidental se situa em 1,25 mil milhões de dólares, um montante muito superior ao orçamento anual de vários estados da região. António Rocha, DW.
E neste Jornal da Manhã da DW, vamos agora falar-lhes de Joachim Löw, o selecionador da Alemanha, um homem admirado, mas por vezes também criticado por aqueles treinadores de bancada que pensam saber melhor do que o profissional escolhido para o cargo. Cristina Kripal, com mais informação.
O que mais caracteriza Löw nesta altura é a sua serenidade, provavelmente adquirida à custa de muita experiência nos últimos meses, quando deixou perceber que estava farto de críticas e das expectativas demasiado elevadas colocadas no seu 11. A imprensa chegou a apelidá-lo de Joachim sem título. É que depois de três excelentes torneios sob a sua batuta, em 2008, 2010 e 2012, que, no entanto, terminaram todos sem vitória final, a nação empolgada acha que chegou a vez dos alemães conquistarem o campeonato que decorre no Brasil. Joachim Löw não se refere às críticas e prefere olhar para a frente.
Penso poder dizer que a condição mental da equipa é excelente e nos últimos dias pudemos habituar-nos um pouco ao ambiente, ao calor e à umidade. Assim, os jogadores já sabem o que significa ter a prestação máxima nestas condições.
Pelo menos na qualificação para o Mundial, a prestação da equipa foi a de campeões. Conseguiu a qualificação sem dificuldades, mostrou um ataque de alto nível e uma defesa sólida, excetuando o 4-4 contra a Suécia. Mas aí começaram as lesões com a perda de jogadores fundamentais e partidas bastante fracas. Mas graças a um treino intensivo nos finais de maio e a recuperação de jogadores tão importantes como Philipp Lahm e Manuel Neuer, o treinador volta agora a estar otimista. E diz a propósito do primeiro jogo que a Alemanha disputa contra Portugal na segunda-feira, 16 de junho, às 18 horas, em Salvador.
Acho que no primeiro jogo não há um favorito claro. As duas equipas têm mais ou menos a mesma qualidade e o mesmo poder. No jogo de Portugal e Alemanha não há favoritos.
Portugal gegen Deutschland spielt, gibt es keinen Favoriten.
Em todo o caso, apesar da saída por lesão de Marco Reus, o 11 alemão é reconhecidamente de alta qualidade. Basta observar o ataque com Mesut Özil, Mario Götze e Lukas Podolski, para mencionar apenas alguns. Porém, todo o mundo sabe que os torneios se ganham com a defesa. E nesta área ainda há bastante trabalho pela frente. Mas Löw aposta numa defesa sólida e compacta.
Para nós seria bom conseguirmos marcar a posição já na primeira partida. Claro que queremos que este seja o início à medida dos nossos desejos. E também sabemos que todos os alemães estão a torcer por nós e prometemos fazer tudo para só lhes dar alegrias.
Claro que essa é a intenção também do primeiro adversário, Portugal, que obviamente não quer desiludir os seus adeptos. O que não se sabe é se a preparação do 11 português foi tão rigorosa e detalhada como a dos germânicos, que foram ao ponto de plantar relva no campo de treinos com os exatos 22 centímetros de comprimento e a orientação de norte para sul daquela nos estádios brasileiros, incluindo o de Salvador, onde se realiza a partida contra Portugal. Pois então, que ganhe o melhor. Cristina Cripal, DW.
Atenção agora para o nosso Magazine Desportivo.
DW Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto. E os temas do programa de hoje são: no Mundial, a Alemanha entra em campo mais humilde, enquanto Portugal está cheio de confiança. Portugueses torcem pela seleção das esquinas, mas respeitam o adversário. Recreativo do Libolo comanda o girabola em Angola. Nesta segunda-feira, a Alemanha e Portugal defrontam-se no Mundial de Futebol. Embora a Mannschaft seja considerada uma das favoritas, prefere optar por um discurso mais cauteloso. Já a turma da esquina está muito otimista, mas em Portugal há quem se mostre mais realista ao considerar que a sua seleção não está entre as favoritas desta edição. O selecionador da Alemanha, por seu lado, prefere manter as duas formações no mesmo nível. Penso que no primeiro jogo não existe nenhum favorito. As duas seleções têm a mesma qualidade e a mesma força. Quando Portugal joga contra a Alemanha, não há nenhum favorito. Opinião de Joachim Löw, que comanda uma das seleções mais bem estruturadas da competição em termos técnicos. Embora o selecionador conte com muitas estrelas que conquistaram os melhores campeonatos da Europa na última temporada, opta pela cautela. Mas a expectativa dos alemães é de que ele traga para casa o título que não trouxe em 2010, apesar da excelente performance da sua equipa. E quanto aos seus rapazes, é generalizado o espírito de entrega no seu seio. O capitão da turma alemã, Philipp Lahm, também deixa claro que a Mannschaft está bem composta. Temos muitos jogadores de meio campo, quer do lado de fora, quer a atuar na ofensiva central. Temos muitas opções. Como o treinador já disse, é importante que neste Mundial estejamos realmente, cada um, a 100% e que trabalhemos a 100% para a seleção. Apesar de ter o mesmo sentimento, Lukas Podolski, um dos 5 meio-campistas eleitos por Joachim Löw, não esquece que o principal objetivo é levar a taça de campeão do mundo para casa. Estou aqui, tenho um objetivo, dar o meu melhor. Estou pronto a 100%. Vim para aqui com um objetivo. No final, levar a taça. Temos todos um objetivo e por isso estou eu aqui. Também para casa, os portugueses querem levar a desejada taça. A seleção das esquinas vai entrar em campo não com o mesmo espírito humilde que os alemães, mas com a autoconfiança característica de quem pretende dar de tudo para sair vitorioso. O médio João Moutinho diz que a sua equipa não mudará o seu estilo dentro das 4 linhas.
Portugal não altera o seu estilo de jogo, a sua identidade de jogo, com qualquer adversário, com nenhum adversário. Nós tentamos fazer o nosso futebol, impor o nosso futebol, seja com pressão alta ou média-baixa, é conforme também às vezes o que o jogo ditar, porque sabemos que temos uma equipa adversária do outro lado que também vai querer impor o seu jogo, uma seleção extremamente forte, com excelentes jogadores, e nós temos a nossa estratégia, vamos ter a nossa estratégia para tentarmos impor e superiorizarmos e tentar ganhar esse jogo, que é muito importante para nós.
Em Campinas, onde está acomodada a seleção portuguesa, João Moutinho disse que a seleção não está preocupada com o jogo com a Alemanha, lembrando que as duas equipas se defrontaram no Europeu de 2012 e que, apesar da derrota, Portugal ultrapassou a fase de grupos.
É uma situação diferente, é uma competição diferente, contra uma excelente seleção, como acho que também já disseram que a nossa é uma excelente seleção, apesar de ser uma hora que não estamos muito habituados. Temos preparado da melhor forma, é a hora que o jogo está marcado, vamos estar concentrados na máxima força, fazer os nossos treinos da melhor forma possível para preparar esse confronto contra a Alemanha, que é uma grande seleção, uma grande equipa, e depois dentro de campo as condições atmosféricas são iguais para as duas seleções.
Mas sentimento diferente tem o guarda-redes Ricardo, que não foi convocado para este Mundial. Para ele, a seleção portuguesa não faz parte dos favoritos à vitória no Mundial de 2014, considerando que este é um estatuto dos países que já conquistaram grandes competições de futebol.
Há favoritos. Os favoritos são quem já ganhou. Portugal nunca ganhou nada. Assim, entrando por caminhos que eu rio quando ouço muitas coisas, quer dizer, se fôssemos escolher, queremos estar em fases finais de europeus e de mundiais. E nos mundiais queremos ganhar com quem? Com Andorra, Liechtenstein e Luxemburgo? Na fase de grupos? Pode ser, essas equipas não estão lá, estão lá os melhores.
Para Ricardo, os favoritos são a Espanha, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália e Holanda. Entretanto, Portugal possui o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Aliás, quase que esta seleção se confunde com o jogador. Mas Ronaldo, o capitão, recupera-se de uma lesão e os seus fãs estão a torcer para que ele esteja em condições neste Mundial. O ex-jogador português, Pauleta, e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, está contente com o regresso de Ronaldo às competições.
É óbvio que nós todos somos conscientes que temos do melhor que há no mundo, né? E, portanto, é óbvio que faz-nos falta, é óbvio que queremos que ele jogue, queremos que ele esteja bem. Foi para isso que ele também trabalhou muito na sua recuperação e agora ontem ficamos todos satisfeitos, nós portugueses, de ver o nosso melhor jogador em condições de poder ajudar a seleção, que é isso que nós todos queremos.
O ex-internacional também está otimista quanto à prestação do seu país, embora não se esqueça das potencialidades da Alemanha.
É um jogo bastante difícil, mas felizmente também já temos uma seleção que é bastante reconhecida, não só a nível da Europa, mas a nível mundial. As seleções também têm respeito pela nossa seleção, portanto vai ser um jogo bastante equilibrado. É óbvio que a seleção alemã é uma seleção bastante poderosa, com jogadores de grande qualidade, com muitas soluções, mas acredito que Portugal pode fazer um bom jogo. Sabemos que há 3 jogos e que normalmente precisamos de ganhar 2, portanto vamos tentar ganhar já o primeiro.
O embate desta segunda-feira será em Arena Fonte Nova, em Salvador, e é o primeiro jogo do Grupo C. A seleção portuguesa é comandada por Paulo Bento. A previsão é de que o jogo aconteça debaixo de chuva e 26 graus Celsius. Indiscutivelmente, por amor à camisola, a maioria dos portugueses está confiante numa vitória lusa no jogo desta noite entre Portugal e Alemanha, que marca a estreia das duas equipas no Mundial. Entre os mais otimistas, há quem faz o prognóstico com prudência, respeitando a equipa adversária. O nosso correspondente em Lisboa foi ouvir o que esperam os adeptos da partida de hoje.
Pelas ruas de Lisboa, a mistura com as festas da cidade, os palpites dos portugueses a propósito do frente a frente Portugal-Alemanha não são difíceis de se adivinhar.
Ah, Portugal vai ganhar 2-0.
Também está muito confiante?
Alguma coisa sim, mas não estou muito por dentro do assunto agora.
Vai
mas
ver
sim.
O jogo?
Sim, em princípio sim, se costumo ver sempre.
Vai ver o jogo?
Sim.
Qual é o seu prognóstico?
Que Portugal ganha. Todos os jogos são difíceis e este com a Alemanha então, que é um país com tradição no futebol.
Não tenho prognósticos, tenho algumas expectativas que se Portugal tiver bem consolidado no meio campo, conseguirá pelo menos opor-se um bocadinho ao ataque da Alemanha, mas a Alemanha neste momento está com uma seleção muito forte.
No meio da expectativa, não faltam os votos de confiança em relação a Cristiano Ronaldo, o trunfo de Portugal.
Sim, ele é determinante e as pessoas sabendo que ele é de facto uma peça-chave. Enfim, lá é sempre um suspense muito grande.
Sem dúvida, sim. Quanto em melhor forma ele estiver, mas penso que será decisivo para Portugal. É daqueles jogadores que, no momento, decidem um jogo.
Agora damos um salto à Praça do Marquês do Pombal, local ícone de celebrações desportivas, um dos mais importantes pontos de concentração de muitos portugueses esta segunda-feira para acompanhar a partida de arranque da Copa do Brasil. Aqui está montada toda a estrutura técnica e logística com um ecrã gigante para a transmissão do jogo Portugal-Alemanha. Miguel Abalroado, administrador do grupo Cofina Média, que organiza este evento único.
Aqui é o ponto importante da cidade para ver o Mundial. Aqui estamos, neste espaço lindíssimo, para durante um mês, começando a dia 12 e acabando na final dia 13 de julho, podermos diariamente assistir aos Jogos do Mundial. Esperamos ter aqui um estádio cheíssimo, muitos milhares a vibrar com a seleção e a apoiar a seleção.
E sobre prognósticos, a opinião de Adelino Timóteo, um escritor da terra do rei Eusébio, Moçambique, que não ousa comparar o Pantera Negra com o Cristiano Ronaldo.
Bom, a Alemanha é uma grande equipa, não é? Portugal tem um grande potencial. Pode acontecer uma surpresa. Eu espero que esse Mundial vai trazer muitas surpresas. E acho que vai ser festa, não é? E é a coisa que vai reunir as famílias, vai juntar os países.
Este relevado no jardim do Parque Eduardo VII, que também disputa público com a Feira do Livro de Lisboa, será palco de alegrias e tristezas nos próximos dias. Mas Miguel Abalroado é um homem de fé.
Não é dramático se perdermos, mas haja confiança. Eu acho que iremos ganhar e começar com o pé direito para uma caminhada que espero eu acabe num Brasil-Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E ainda sobre o Mundial, a Suíça venceu o Equador neste domingo por 2-1 no primeiro jogo do Grupo E. Mais cedo, ainda no domingo, no segundo jogo do Grupo C, a Costa do Marfim derrotou o Japão por 2-1. E passamos agora às notícias dos PALOP. Este fim de semana disputou-se a 15ª jornada da principal liga de futebol de Angola, o Girabola. O Sagrada Esperança venceu o Benfica de Lubango por 3-0, o Bravos de Maquis e o 1º de Maio de Benguela empataram uma bola e o Asa derrotou o União do Ije por uma bola sem resposta. O Recreativo do Libolo lidera a tabela classificativa, enquanto a União do Ije está em último lugar. E na 10ª jornada do Moçambola, o principal campeonato de futebol em Moçambique, o Costa do Sol bateu o Ferroviário de Maputo por 2-1. Por igual resultado, o Ferroviário da Beira venceu o Têxtil do Pungue e o Chibuto goleou o Desportivo de Nacala por esclarecedores 4-1. O Ferroviário de Pemba goleou a sua congênera de Quilimane por 2 bolas sem resposta. Na partida entre a Liga Muçulmana e o Estrela Vermelha, não houve abertura no marcador. O Ferroviário de Nampula venceu o Machacane por 1-0 e o HCB do Songo derrotou o Desportivo de Maputo por igual resultado. A Liga Muçulmana lidera a tabela classificativa. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issufo. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era: uma boa exibição de Portugal, hoje contra a Alemanha, significaria um êxito para toda a lusofonia? Márcio, temos respostas?
Bom dia, Cascais, bom dia aos ouvintes. Ouvintes bastante divididos. Reginaldo Paulino e Paito Oliveira, de Moçambique, acham que uma boa exibição da seleção portuguesa hoje não significaria um êxito para todos os países lusófonos. Mael Bier é enfático aqui. Ele diz: não, o futebol português é dos próprios portugueses, que os outros países lusófonos lutem para se destacar. Tavares de Gaza faz uma lembrança histórica histórica que, apesar de os jogos se realizar no dia do massacre da moeda, ele acredita que a equipe de Portugal irá sair melhor. Domingos Franco acha que sim. Ele acredita que Portugal fará um jogo bom nesta segunda-feira contra a Alemanha, Cascais.
Foi tudo por agora. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas da redação. Até lá.